no sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a Terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. O tema da aula de hoje é a apresentação da Escola de Frankfurt, ou uma introdução à teoria crítica da sociedade. Primeira cena, a década de 1840, no centro da Europa, quando um conjunto de grupos sociais tramavam levantes por trás das barricadas. Tiros, sangue escorrido pelas calçadas. A revolta era incontível nas massas de depauperizados. Homens, mulheres e crianças submetidos a um trabalho desumano haviam conspirado nos poucos momentos em que podiam conversar a sós uma greve a fim de reivindicar mínimas condições humanas para o trabalho de suas famílias. Enquanto isso, nas prensas rodavam a todo o vapor a impressão de manifestos, livros com conteúdos críticos. O tema da revolução estava nos gritos, na dor de sofrimento, na ira, no ódio, no ressentimento. O século XVIII prometeu uma vida melhor para as sociedades a partir do desenvolvimento do pensamento científico. O projeto do Iluminismo acreditava que o desenvolvimento da ciência e da razão poderiam retirar o ser humano, o homem europeu, ocidental, dessa condição de obscurantismo, de ignorância, mas também esse mesmo iluminismo acreditava que o progresso poderia se dar no campo econômico, a partir do momento em que os homens aplicassem o pensamento racional e científico para a esfera da produção. No entanto, as primeiras décadas do século XIX viram as chaminés das fábricas e das indústrias erigirem-se acima das cabeças dos homens, lançando sua fumaça negra no ar como uma mancha, que representava também a exploração econômica de homens, mulheres, crianças e trabalhadores que não tinham outras opções para sobreviver a não ser vender a sua força de trabalho em troca de parcos salários. Os livros que finalmente começaram a circular de mão em mão, escondidos em malotes, traziam os dizeres: proletários de todo o mundo, univos. E em uma passagem hoje bastante marcante, aparecia os dizeres: o capitalismo, que produziu a indústria, produziu um modo de fabricar mercadorias nunca antes visto. A promessa que a indústria traz consigo é a possibilidade de se produzir riquezas em grandes quantidades. No entanto, há uma contradição interior à própria indústria, que ao invés de disseminar a riqueza, tem submetido milhares e milhares de seres humanos à condição de semi-escravos. E a contradição fulcral do capitalismo é que esse mesmo sistema produtivo está criando também, está produzindo ao mesmo tempo, as mãos que empunharão as armas que se voltarão contra ele. estava decretado assim no manifesto do Partido Comunista, uma declaração de guerra que apareceu com outro nome, a luta de classes. Segunda cena, décadas depois, próximo ao final do século XIX. Um outro pensador solitário, nômade, que resolveu assumir o desafio de pensar por si mesmo contra todos os ídolos modernos, começou a investigar esses movimentos revolucionários, mas também aquelas frações da classe contra-revolucionária, grupos de antissemitas que se formavam na Alemanha, alguns indivíduos terroristas que começavam a lançar bombas em lugares públicos, e identificou na somatória e no cruzamento desses dados a expansão de uma ira que foi representado por esse pensador como uma espécie de barril de pólvora prestes a explodir. E além disso, esse barril de pólvoras estaria sendo produzido, estaria sendo fabricado por um pensamento extremamente meticuloso. Para construir essa bomba, concorriam intelectuais, jovens, professores, filósofos, cientistas. De modo que Friedrich Nietzsche, na década de 1880, anteviu o que eclodiria décadas depois. Ele escreveu um aforismo no livro Humano Demasiado Humano, que diz o seguinte: corremos o risco de sermos destruídos pelos meios da civilização. A civilização começa a produzir um imenso potencial de revolta, de ressentimento e de ira, que mais cedo ou mais tarde irá explodir. E além do mais, o conhecimento científico, conhecimento racional, calculador, capaz de produzir as mais variadas e extraordinárias tecnologias, estará à disposição para esses mesmos seres cansados da vida como até então se conheceu. Então temos aí a última cena da passagem do século XIX para o início do século XX. A antevisão de Nietzsche dos imensos conflitos que seriam vivenciados, segundo ele, nos dois próximos séculos, ou seja, no curso do século XX e também no século XXI. Tragicamente, os acontecimentos históricos não desmentiram os prognósticos nietzschianos, muito embora de profeta ele não tivesse nada, porque era um filósofo ateu. A Alemanha, que foi onde surgiram esses pensadores, Marx, Nietzsche e muitos outros conhecidos da filosofia e das ciências sociais, teve uma modernização tardia relativamente a outros países europeus. Enquanto a Inglaterra já completava praticamente um século de industrialização, a Alemanha, somente na virada do século XIX para o século XX, é que começa a se industrializar. Para vocês terem uma ideia, no início do século XX ainda havia uma família que governava segundo o modelo monárquico e absolutista, o povo alemão. Porém, o início da industrialização na Alemanha, no início do século XX, também fez com que o ambiente social e político se convulsionasse os movimentos operários revolucionários, que já tinham uma longa trajetória em países como Inglaterra e, sobretudo, a França, também influenciaram essa classe proletária que emergia no interior do processo industrial tardio na Alemanha. Houve, então, levantes na segunda década do século XX. A Europa foi convulsionada pela Primeira Guerra Mundial, quando o imenso potencial tecnológico produzido pela razão científica recentemente fez com que as pessoas testemunhassem as armas de destruição em massa, aeronaves de toneladas cruzando os céus e lançando suas bombas. Foram desenvolvidas armas bacteriológicas, gases tóxicos, que faziam com que os adversários do conflito morressem sem mesmo ter contato, direto ou indireto, com outros seres humanos. Não bastasse isso, logo em seguida, a Europa e o mundo tomou conhecimento da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique, em 1917. Então, nesses anos em que a Europa vivenciava esses acontecimentos hoje estudados por todos nós, alguns jovens começavam a adentrar as universidades de filosofia, de psicologia, interessando-se por conhecer o mundo humano, as tramas políticas, o que motivavam essas massas de seres humanos a lutarem uns contra os outros e, ao invés de chegarem a um mínimo acordo comum para terem uma vida digna, empreendiam uma guerra, por vezes, de todos contra todos. Esses jovens foram marcados também por esses acontecimentos, se formaram nos seus respectivos campos acadêmicos, na filosofia, na psicologia, na história, interessando-se pela política, pelo direito, e em um ambiente intelectual profundamente marcado pelo conservadorismo, de um lado, e inseridos em um ambiente político em que as ideologias revolucionárias haviam se tornado dogmáticas e vulgarizadas, esses jovens intelectuais sentiram a necessidade de produzir um novo tipo de pensamento que conseguisse analisar mais aprofundadamente esses conflitos que estavam delineando a história da Alemanha e da Europa nos anos recentes. Esses jovens intelectuais, na década de 20, se reuniram e formaram não o que hoje nós conhecemos como a Escola de Frankfurt, porque, na verdade, a Escola de Frankfurt, enquanto instituição, nunca existiu. É apenas uma forma de tratar um conjunto de intelectuais que formaram um outro tipo de instituição. E essa, sim, a instituição que se consolidou a princípio na Alemanha e depois em outros países a partir da década de 20, que foi o Instituto para as Pesquisas Sociais. O Instituto para as Pesquisas Sociais foi fundado a princípio por um homem que tinha muitos recursos, porque ele era filho de um industrial que havia conseguido produzir uma fábrica na Argentina e conseguiu acumular certa riqueza. No entanto, Felix Weil foi esse, digamos assim, patrono da fundação do Instituto para a Pesquisa Social, juntou alguns intelectuais, alguns jovens intelectuais da Alemanha que se formavam recentemente, em 1924, e estimulou a formação desse instituto. A princípio, a ideia é que esse instituto tivesse o nome de Instituto para Estudos Marxistas, porque o interesse de Felix Weil era que fosse fundado um instituto vinculado à Universidade Alemã para reabilitar o pensamento filosófico marxista, a fim de estimular o estudo do movimento operário da Alemanha que estava emergindo nesses anos recentes também. Porém, como o marxismo não tinha uma boa visão no ambiente acadêmico universitário, e como o Instituto para a Pesquisa Social queria manter esse vínculo acadêmico, optou-se por um nome mais aberto. E foi assim que o nome Instituto para a Pesquisa Social se consolidou. Isso em 1924. O primeiro diretor do Instituto para a Pesquisa Social foi Karl Grunberg, que atuou à frente do Instituto de 1923 a 1930. Nesse ano, congregaram-se ao núcleo do Instituto de Pesquisa Social autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno. Também se aproximaram do Instituto Walter Benjamin e, posteriormente, Herbert Marcuse. Todos eles intelectuais que, na passagem da década de 20 para a década de 30, tinham aí pouco mais de 30 anos. E já estavam com suas teses defendidas, com seus títulos em mãos e, consequentemente, preparados para tocarem pesquisas sociais. No entanto, como se não bastasse a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Bolchevique, os conflitos revolucionários no interior da Alemanha, em 1933, pouco tempo depois de Max Horkheimer assumir a direção do Instituto para a Pesquisa Social, o Partido Nacional Socialista Nazista ascendeu ao poder e Hitler tornou-se o Führer do Terceiro Reich, que era assim denominado o Terceiro Estado da nação alemã. E justamente a ascensão do Partido Nazista ao governo da Alemanha fez pesar sobre todos os intelectuais autônomos e críticos a sombra da perseguição. Então, nesse mesmo período aí, esses intelectuais que constituíram o Instituto, a partir da sua base inicial lá em Frankfurt, algumas centenas de quilômetros de Berlim, a capital da Alemanha, sentiram a necessidade, um e outro, de se exilarem em outros países. Foi aberto um novo posto do Instituto na Suíça, depois na Inglaterra, na França, a fim de preparar a escapatória desses intelectuais do regime nazista, que ampliava o seu poder de perseguição para todo lado. Então foi esse o ambiente histórico, político e social que fez emergir o Instituto para a Pesquisa Social, que congregou esses autores que hoje podem ser denominados os expoentes da teoria crítica. Quando nós falamos da Escola de Frankfurt, queremos dizer uma linhagem de pensamento que foi formada a princípio por intelectuais oriundos de Frankfurt, a cidade alemã. Então, quando falamos da Escola de Frankfurt, estamos falando de um tipo de pensamento. Que tipo de pensamento foi esse que se formou a partir de então? A teoria crítica da sociedade. Por que esse pensamento adquiriu essa designação de teoria crítica? Porque os autores, a princípio, resgataram o método dialético oriundo de Marx, mas também, como eles tinham uma ampla formação filosófica, beberam na fonte de Immanuel Kant, e também do primeiro dialético moderno, que foi Hegel. Quando Marx aplica o método dialético na sua forma materialista, a partir da década de 1840, ele, na verdade, estava resgatando o método dialético que foi inventado, ou melhor dizendo, reinventado por Hegel, um filósofo alemão que viveu antes de Marx. Marx e outros pensadores que reabilitaram o método dialético sob outra perspectiva política ficaram, inclusive, conhecidos como os jovens hegelianos de esquerda. Bruno Bauer, Feuerbach, Marx e Stirner são alguns desses nomes. No século XX, Horkheimer, Adorno, Benjamin e Marcuse, eles resgatam o método dialético, mas sem manter qualquer tipo de fidelidade à teoria marxista. O que interessa no pensamento de Marx é exatamente aquilo que esses autores da Escola de Frankfurt vão buscar também em Hegel, ou seja, o método dialético de pensamento. O método dialético de pensamento tem por objetivo analisar uma dada realidade a fim de identificar, analisar as contradições em um dado processo, seja no âmbito do discurso, no âmbito do pensamento, seja no âmbito histórico, social ou político. O que interessa ao pensamento dialético é analisar as contradições, os conflitos, os antagonismos, seja nas ideias, seja na praxis social. E justamente esse método dialético munirá os frankfurtianos de uma forma de proceder com o pensamento, de modo a que eles pudessem dirigir o seu pensamento crítico ao mundo em que viviam, à Alemanha, à Europa e ao Ocidente, a partir da década de 30, quando eles começam a sua obra de produzir análises críticas sobre os acontecimentos políticos, como o totalitarismo, a servidão voluntária, o capitalismo na sua fase monopolista, nesse período em que os meios de comunicação de massa começam a reproduzir as obras de arte em grandes quantidades, difundindo fotografias, reproduções de arte, o cinema e o rádio começam a penetrar o corpo social, constituindo o que os autores vão denominar, a partir desse período, na década de 30 e 40, de indústria cultural. Então, todos esses fenômenos que constituíram os acontecimentos políticos, históricos e sociais de meados do século XX, tornaram-se objetos de análise dos frankfurtianos a partir da aplicação do método dialético hegeliano-marxista. Só que esse método dialético ele foi radicalizado pelos frankfurtianos. Mas radicalizado de tal forma que esse método dialético se voltou até mesmo contra os seus criadores históricos, contra a filosofia hegeliana e contra a filosofia marxista, a fim de identificar na filosofia desses autores também contradições que não se sustentavam à luz da teoria social desenvolvida de acordo com os acontecimentos do século XX. Os intelectuais que formaram, portanto, a Escola de Frankfurt reuniram-se a partir de várias influências. Produziram obras, análises e perspectivas críticas às transformações do mundo contemporâneo. E no pensamento desenvolvido por eles, há algo de ceticismo, de descrença e desilusão em relação aos ideais propagados pelos movimentos sociais de todos os espectros políticos. Eles dirigiram o seu pensamento crítico aos revolucionários, aos liberais, aos conservadores, Porque o compromisso dos frankfurtianos era com a crítica. A crítica honesta, sincera, mas também impiedosa. Que um pensamento dialético se aplicasse a analisar uma realidade e isso implicasse um ataque a um determinado ideal, que o ideal caia por terra. Porque o que importa é identificar as ilusões que tenha alimentado as massas, as ilusões que tenha alimentado os projetos de dominação que aparecem na política, mas que aparecem também no discurso científico. Nem mesmo a razão que esses autores, de certa forma, se orgulhavam de portar, escapou da análise dialética frankfurtiana. Inclusive, a Dialética do Esclarecimento, que é uma obra da década de 40, tem exatamente por objeto de análise o projeto iluminista, que foi o projeto filosófico moderno que apostou no desenvolvimento da razão e da ciência como forma de emancipar o gênero humano das prisões antigas, do obscurantismo medieval, das grades jurídicas, políticas, teológicas. E que, no entanto, no curso dos acontecimentos, o que se viu? O pensamento racional e científico aplicado à guerra, à destruição, a projetos de dominação e ao extermínio de milhões de seres humanos. As duas grandes guerras mundiais, os campos de concentração nazista, os campos de trabalho forçado na ex-União Soviética, as bombas atômicas, as armas bacteriológicas, todos esses fenômenos e aparelhos e inventos são impensáveis sem a aplicação do pensamento racional e científico que converte o conhecimento em uma tecnologia aplicável a um determinado campo da realidade. Então, a fim de que a crítica seja completa e total, não se pode poupar nem mesmo a razão e a ciência. Porque a razão e a ciência, não em sua completude, mas nos seus meios de aplicação, foram apropriados pelos mais variados grupos e atores sociais no século XX, a fim de alcançarem os seus respectivos objetivos no campo econômico. Aplicação do conhecimento científico para a produção de novas maquinarias aplicadas à indústria, a fim de otimizar a produção de mercadorias. No campo político, o pensamento racional científico aplicado para estratégias e táticas de guerra, para o extermínio de judeus, como assim procedeu o Partido Nazista, aplicando o conhecimento tecnológico para produzir máquinas genocidas. A bomba atômica, então, no meio do século XX, foi o maior ícone do imenso potencial destrutivo inerente ao pensamento científico e racional, quando ele opera como um mero instrumento a despeito de quaisquer considerações éticas ou humanas. Então, chegou o momento de colocar tudo à prova. Justamente aquilo de que a civilização ocidental começava a se gabar como sendo o mais representativo da sua evolução e do seu progresso, conhecimento, a tecnologia, precisava passar por uma dura reavaliação. E quem empreendeu esse tipo de reavaliação foram alguns intelectuais, alguns alemães da escola de Frankfurt, mas outros também, como Martin Heidegger, que era também alemão e que teve uma história um tanto questionável porque se envolveu com o nazismo, mas depois da guerra empreendeu uma crítica fundamental da técnica moderna. Os autores da Escola de Frankfurt não tinham relação nem com o nazismo, nem com o marxismo vulgar, nem tinham também qualquer compromisso com o projeto liberal. O compromisso do Instituto para a Pesquisa Social era com a avaliação crítica dos valores, das práticas e dos conhecimentos ocidentais produzidos no século XX. À luz de pensamentos como Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Max Weber, entre outros. Esses últimos nomes podem ser denominados aqueles pensadores que influenciaram o desenvolvimento do pensamento e da obra dos autores da Escola de Frankfurt. Não à toa, a professora Olgaria Matos diz o seguinte: a ascensão do nazismo, a Segunda Guerra, o milagre econômico no pós-guerra e o estalinismo foram os fatores que marcaram a teoria crítica da sociedade, tal como esta se desenvolveu a partir dos anos 20 até meados dos anos 70. Um dos principais objetivos das análises e reflexões do Instituto da Pesquisa Social foi tentar entender a vitória do nazismo e a derrota das esperanças revolucionárias. Mas algo parecido também foi questionado quando os autores frankfurtianos direcionaram a sua atenção aos Estados Unidos, que se vangloriava de ser um país democrático e liberal. Por que a revolução foi derrotada pela sociedade unidimensional tecnocrática? Porque os trabalhadores, ao invés de se apropriarem dos meios de produção, como havia preconizado Marx no século XIX, aderiram à sociedade de consumo oferecida a eles pelo sistema capitalista norte-americano. Então temos aí determinados fenômenos políticos e sociais que abrangem tanto o totalitarismo, como o fascismo, o nazismo e a versão autoritária do comunismo, como objeto de análise crítica dos frankfurtianos, mas também o liberalismo capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, não é, que divulgava para o mundo a sua fórmula de organização social liberal. Nesse contexto, onde entra a crítica do pensamento científico, da razão e da tecnologia? Porque o imenso poder material e ideológico posto em ação no século XX não pode ser pensado sem o desenvolvimento científico e tecnológico. Esse desenvolvimento foi impulsionado pela razão na sua acepção moderna. E, em meados do século XX, havia uma carência de análise sobre a relação do pensamento científico e da tecnologia com os projetos totalitários e de dominação. Então foi isso que resolveram empreender os autores da Escola de Frankfurt. Na base da teoria filosófica e científica, segundo os autores frankfurtianos, encontram-se os fundamentos metafísicos de uma razão supostamente pura, mas que de pura não tem nada. É essa investigação que buscam realizar os intelectuais da teoria crítica. A razão e o projeto iluminista, portanto, foram identificados como participantes do processo histórico do totalitarismo, da expansão do capitalismo, da exploração, da dominação, causando diversos tipos de impacto, de impactos que precisam ser investigados. Inclusive, esse será o objetivo principal do livro A Dialética do Esclarecimento, um dos principais livros representantes da teoria crítica, que foi publicado imediatamente na sequência da Segunda Guerra Mundial, em 1947. Então nós podemos dizer que os frankfurtianos reabilitaram Marx na filosofia, reabilitaram também o método dialético extraído de Hegel, no entanto, aplicando esse método às novas realidades sociais, políticas e históricas que não puderam ser analisadas pelos seus antecessores porque sequer tinham acontecido. Então, o que se pretendiam realizar os autores da Escola de Frankfurt era uma espécie de análise crítica da sua atualidade. Inclusive, foi com base nessa afirmação e no estudo que Michel Foucault fez de Immanuel Kant, um dos expoentes do iluminismo alemão, que Foucault disse que, a partir de Kant, passando por Hegel, por Max Weber e pelos autores da Escola de Frankfurt, haveria se constituído historicamente uma linhagem de pensamento filosófico que se colocou como objeto principal da sua análise o presente, a atualidade do tempo em que viviam, a fim de fazer o que Michel Foucault denominou de uma análise do presente, ou uma analítica da atualidade, ou, em uma fórmula filosófica inovadora, uma ontologia do presente. Ou seja, uma análise do ser atual, daquilo que se tornou a atualidade, que não era em outro momento histórico da mesma forma que é agora e nem será no futuro tal como se constitui nesse momento. Porque a realidade histórica, social e humana é necessariamente processual, está em constante transformação. E por isso, os autores frankfurtianos defendem que a análise dessa realidade complexa e processual só pode ser empreendida por uma teoria que se baseia no método dialético, que tem o objetivo de analisar as transformações históricas a partir da análise das contradições, dos antagonismos e dos conflitos que se inscrevem na trama social e política, que podem ser identificadas no campo da produção do conhecimento, no campo comunicacional e em outras realidades. A dialética, segundo Algaria Matos, é o pensamento da contradição. Uma afirmação é ultrapassada por sua negação e esta, por sua vez, pela negação da negação, isto é, uma nova afirmação. Esse seria o ciclo diabólico da dialética, que nunca volta para o mesmo ponto. Parte de uma determinada afirmação, surge uma negação em relação à primeira, e a partir desse conflito, a negação da negação vem e impõe uma nova direção ao processo e uma espiral que nunca retorna ao ponto de origem representaria o movimento processual dialético inscrito no movimento da vida humana e social. Esse mesmo movimento que pode ser analisado no campo filosófico, no campo do pensamento. Em 1937, Max Horkheimer, que havia se tornado o diretor do Instituto para a Pesquisa Social, fundou a Revista para a Pesquisa Social, o veículo institucional responsável por publicar e difundir os textos e as produções intelectuais dos seus colaboradores. Foi nessa Revista para a Pesquisa Social que Max Horkheimer publicou um texto hoje fundamental para entender a teoria crítica da sociedade, intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. É nesse texto que Max Horkheimer defende a tese de que a teoria tradicional seria a teoria que adquiriu institucionalidade nas universidades, nos centros de pesquisa, porque herdou do pensamento cartesiano, newtoniano, baconiano, três grandes pensadores da história da ciência moderna, os métodos que se mostraram úteis e, portanto, valorizados para as sociedades europeias e ocidentais. De modo que o pensamento científico consolidado ao longo do século XIX e no século XX, na perspectiva de Horkheimer, nada mais fez do que consolidar um determinado tipo de teoria que ele denominou de teoria tradicional. Teoria tradicional no sentido de que essas teorias não questionam o mundo social tal como ele se apresenta. Por quê? Cumpre aos profissionais das instituições científicas, das universidades, das academias, dos centros de pesquisas e dos institutos, de um modo geral, simplesmente cumprir as suas funções, ou seja, aplicar os métodos já consolidados, a fim de analisar a realidade factual, ou seja, a realidade tal como se apresenta, tal como ela é e está dada. O cientista orientado pela teoria tradicional lida com o seu objeto como algo dado, sem se questionar a proveniência ou o processo no qual o próprio cientista se encontra inserido, que constituiu tanto o pensamento científico quanto essas instituições, como o próprio método que o cientista aplica sem questionar. Por quê? O cientista, o engenheiro, o profissional acadêmico tradicional simplesmente é remunerado para reproduzir esse método já consolidado e aplicar a uma determinada realidade considerada enquanto tal. E além do mais, premido pelas condicionantes econômicas, políticas e sociais que investem em pesquisas e em centros acadêmicos, universitários, que produzam algo útil para essa mesma sociedade, para esse mesmo órgão financiador. De modo que o círculo se fecha, aparentemente. O círculo das instituições, o governo, o Estado, as instituições, os estabelecimentos de ensino, a indústria, as empresas, que necessitam de cientistas que inovem no campo tecnológico sem questionar o sistema e a aplicação dessas tecnologias ao campo social, econômico e político, que terão diversos fins, que serão destinados a vários objetivos, a despeito do que pensa, ou do que faz, ou do que pretende o cientista individualizado no seu laboratório. Em contraposição a essa teoria tradicional, seria necessário para, de certa maneira, fortificar o pensamento livre, reflexivo, não reificado, construir um outro tipo de pensamento, que seria o pensamento crítico, que produz uma outra forma teórica, que não é baseada na teoria tradicional. É o que Max Horkheimer denominará de teoria crítica. Em síntese, nós podemos dizer que a teoria crítica... Deixa eu ver aqui, tem uma citação muito boa que eu anotei, que encaixa perfeitamente aqui. Só não sei se eu vou encontrar agora. Mas, basicamente, a teoria crítica, primeiro, se questiona sobre o processo de produção do conhecimento, a fim de relacionar a produção do conhecimento ao campo social, a fim de entender os condicionantes e as determinações sociológicas que se aplicam sobre a produção de conhecimento. E, além do mais, faz uma reflexão sobre as aplicações do conhecimento assim produzido, de modo a refletir sobre as destinações da produção científica, da produção filosófica, a fim de não compactuar com usos e aplicações escusas que se viam naquele ambiente social histórico. O nazismo pagou engenheiros e cientistas para fazerem pesquisas a despeito de qualquer consideração humana ou ética. Seres humanos eram tratados como ratos de laboratório em experimentos que implicavam a tortura, a crueldade, praticada não por uma besta, mas por um ser humano orientado friamente por uma razão calculista. A teoria crítica vai justamente incidir sobre quais são as aplicações do conhecimento científico. O que a razão, desprovida de uma reflexão ética ou crítica, tem produzido de efeitos sociais no campo econômico, político, cultural. É isso que interessa a teoria crítica. Da escola de Frankfurt, começaram a rever o legado marxista. E o que dizia Marx, de um modo geral, segundo a economia política, segundo, melhor, a crítica da economia política? Que a condição econômica sob a qual viviam as massas de proletários, a pobreza, a miséria e o sofrimento relacionado a esse ambiente, provocariam um tipo de revolta, um tipo de solidariedade que resultaria mais cedo ou mais tarde na formação de uma classe com consciência própria, com uma consciência histórica de tipo revolucionária. E esse sujeito coletivo, a classe proletária, a classe dos produtores explorados no interior do capitalismo, mais cedo ou mais tarde fariam a revolução das estruturas capitalistas e poderiam empreender um outro tipo de organização social. No entanto, os autores da Escola de Frankfurt, ao analisarem os fenômenos do século XX, não identificaram uma relação necessária entre o lugar que esses grupos ocupavam no modo de produção e o caráter revolucionário deles. Foi o que aconteceu, por exemplo, durante o período nazista. O nazismo não foi simplesmente uma ditadura de alguns homens que se abateu sobre as massas de alemães. Na verdade, as massas alemães apoiaram o partido nazista. Começaram a delatar os críticos, os dissidentes. Perseguiam mulheres, judeus. De modo que o fenômeno do nazismo, ou seja, o totalitarismo alemão, não pode ser analisado utilizando-se as mesmas teses de Marx para esse novo fenômeno. Por quê? As teses entram em contradição com a realidade. A realidade não corresponde às teses marxistas. Qual era a tese marxista? A classe explorada, a classe dos trabalhadores, iria se solidarizar entre si e iria revolucionar o capitalismo. Certo? Dada a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas com as relações de produção estabelecidas. O que se viu na Alemanha foi o contrário. As massas de trabalhadores, ao invés de se revolucionarem, ao invés de se organizarem para proporem uma revolução, preferiram aderir ao totalitarismo hitlerista. Então, em vez de empunharem a foice e o martelo, eles fizeram o gesto de saudação ao Führer. E é nesse sentido que os autores vão falar de uma servidão voluntária. Porque eles vão falar o seguinte, em síntese, pode ser que até mesmo as desigualdades econômicas possam ser atenuadas, se não eliminadas. Mas isso não garante necessariamente que as pessoas deixem de querer governar ou serem governadas. Haveria algo de psicológico, algo de profundo, que explicaria determinados fenômenos políticos. Determinadas realidades que escaparam à análise de Marx e Engels do século XIX e que cumpria aos autores que se mantinham fiéis ao pensamento crítico dialético atualizarem a teoria à luz não do que eles queriam que a realidade fosse, mas à luz do que os acontecimentos odiernos lhes lançava na cara. Então era impossível, era inelutável simplesmente querer aplicar as teorias marxistas a uma realidade outra, que não poderia ser explicada com aquela teoria anterior. É nesse sentido que os autores vão começar a investigar o que a gente pode chamar de uma servidão voluntária, que aparece lá no nazismo, que aparece também no fenômeno do fascismo, mas que também aparece no welfare state, no estado de bem-estar social representado pelo sistema liberal capitalista norte-americano, que depois foi investigado pelos mesmos autores frankfurtianos. Então, Adorno, por exemplo, vai investigar o papel da rádio, o papel dos meios de comunicação, da música, do lazer, em suma, do sistema da indústria cultural, como um determinado sistema social que estimula a servidão voluntária e que provê para os trabalhadores as mercadorias culturais para o consumo na forma de lazer. Então, o tema da servidão voluntária, e não simplesmente da tirania, ele vai servir como mote para investigar tanto os sistemas políticos autoritários e totalitários, quanto também o sistema capitalista, mercantil e liberal. Em aulas posteriores nós voltaremos a esse tema, porque hoje apenas, né, a apresentação geral dos autores, dos expoentes da Escola de Frankfurt, de algumas das suas teses e alguns temas importantes que eles abordaram ao longo de décadas em inúmeras obras, certo? Olha, ele diz assim, ó. Eu até havia preparado essa passagem aqui, ó. Nesse primeiro momento do desenvolvimento da teoria crítica, a economia política também é uma referência essencial. Porém, vários postulados de Marx caíram por terra. Enquanto Marx concebia as revoluções como locomotivas da história, Walter Benjamin compreende que talvez seja o contrário. As revoluções são o freio de emergência da humanidade que viaja nesse trem da história descarrilhado. Então Marx dizia, olha, as revoluções são esses grandes acontecimentos sociais que delineiam a direção histórica do futuro, o próximo passo do processo histórico. Mas aí Walter Benjamin, à luz dos acontecimentos das guerras mundiais, da ascensão do totalitarismo em diversas nações europeias, vai dizer, talvez as revoluções sejam o freio de mão desse trem descarrilhado que é a história vivida pelo homem europeu. Por quê? Os proletários não cumpriram a sua tarefa histórica, tal como havia sido antevista por Marx, de serem revolucionários. Na Espanha, sob a égide do fascismo, e também na Itália, assim como sob a égide de Hitler na Alemanha, a classe proletária foi reacionária. Não queria nem saber de revolução. Queria simplesmente depositar a sua confiança na figura do ditador, que representaria essa figura paterna que teria a função política e histórica de satisfazer aos desejos infantis dessas massas de trabalhadores reacionários. Então é nesse sentido que os autores da Escola de Frankfurt às vezes são denominados de pessimistas. Por quê? Eles perderam a crença no papel histórico da classe operária. Porque, primeiro, a classe operária não existe em si ou para si. Existe um problema conceitual nessa própria concepção. E, em segundo lugar, o psiquismo, o psicológico do ser humano também precisa ser considerado a fim de se compreender, e não de se prever, a fim de se compreender o comportamento humano coletivo. E essa dimensão psicológica, ela não entrou na teoria de Marx e Engels, porque a teoria de Marx e Engels se propôs a ser um materialismo histórico dialético. Inclusive, determinadas teses dessa vertente teórica foram vulgarizadas pelos movimentos políticos marxistas que sucederam Marx e Engels. Havia uma espécie de marxismo mecanicista que acreditava encontrar na história leis universais que regeriam o processo humano, político e social. O que todos os historiadores sérios do século XX desconstruíram. Inclusive, Max Weber, né, iniciou reflexões para questionar essas teses mecanicistas aplicadas à história, à luz da crença no progresso. Inclusive, segundo os frankfurtianos, haveria algo de comum entre o pensamento marxista e o pensamento burguês, como, por exemplo, a crença no progresso da humanidade, com a aplicação do pensamento racional e científico. Não à toa Marx se vangloriava de distinguir o seu socialismo dos demais existentes, porque o seu socialismo materialista seria um socialismo científico. Olha, Marx orgulhoso. O nosso socialismo não é utópico. O nosso socialismo é científico. Identificará as forças e as leis motrizes da história, a fim de que nós possamos dominar os rumos por vir. Havia esses elementos que estavam presentes tanto no pensamento burguês, representado pelos iluministas, que acreditavam no progresso e que levantaram a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, e também estava presente no pensamento marxista. Inclusive, quando Marx, seja no Manifesto do Partido Comunista da década de 1840, seja em outras obras, diz mais ou menos o seguinte: a revolução comunista acontecerá nos países mais desenvolvidos industrialmente. Depois do capitalismo cumprir a sua função histórica de prover as forças produtivas com as novas tecnologias, com as colossais indústrias, usinas e fábricas, aí sim nós teremos um montante de proletários produzindo que, vivenciando experiências semelhantes, se solidarizarão uns com os outros e converterão a sua praxis a partir da mudança de uma classe em si para o forjamento de uma classe para si, a partir do forjamento de uma consciência política. Então, haviam esses elementos presentes no pensamento de Marx que depois os frankfurtianos vão rechaçar. Por quê? Essas ideias que aparecem aí, rapidamente esboçadas aqui, no pensamento de Marx, não se sustentam segundo uma inquirição dialética radical. O que diz a dialética radical dos frankfurtianos. A história não pode ser pré-determinada. Nem mesmo a ciência positivista de tipo tradicional será capaz nunca, nem jamais, de descrever e analisar em toda a complexidade o fenômeno da vida social e humana. Por quê? Primeiro, o ser humano não é simplesmente um ser racional. É um ser que delira, que sente crueldade, que é capaz dos atos mais abomináveis. E essa dimensão inconsciente, essa dimensão psicológica profunda, que não passou pelos cálculos dialéticos de Marx nem de Engels, também precisam ser considerados como um fenômeno individual e de massa. Então a dialética frankfurtiana precisará necessariamente passar a limpo tanto a dialética hegeliana, que foi a primeira a ser desenvolvida na modernidade, quanto a dialética marxista de Engels, desenvolvida aí no curso do século XIX. Olha só o que ele diz, ó. Com relação à pauperização intrínseca do capitalismo, que supostamente desencadearia a revolução proletária no pós-guerra, isso não aconteceu como havia aparecido na teoria de Marx. Segundo Marx, na sua crítica da economia política, o capitalismo, no seu próprio desenvolvimento, iria cada vez mais pauperizar a classe produtora, a classe trabalhadora. E isso levaria as contradições intestinas ao capitalismo a um limite intransponível. E aí poderia se desencadear um processo revolucionário encabeçado pelos trabalhadores. Não foi o que aconteceu, por exemplo, lá nos Estados Unidos. No período do pós-guerra, os Estados Unidos não participaram efetivamente da Segunda Guerra, se pouparam, desenvolveram a sua indústria, o seu mercado, e enquanto a Europa estava arrasada na década de 50 e se reconstruindo posteriormente, os Estados Unidos estavam se vangloriando de terem lançado bombas atômicas no Japão, de terem auxiliado as forças da resistência contra o nazismo para a retomada de Paris, da França e da Alemanha contra as forças totalitárias do nazismo. E os trabalhadores nos Estados Unidos passavam muito bem, como nunca antes na história. Né? Já havia aí um mercado de consumo amplamente aceito e desejado pelas classes trabalhadoras, que não somente trabalhavam, ganhavam seus salários, como também iam ao cinema, pagavam viagens, consumiam eletrodomésticos, essas maravilhas da tecnologia moderna, começavam a comprar os primeiros televisores, consumiam revistas, vinis, em um sistema industrial totalmente organizado para prover esse excedente de recursos econômicos recebidos pelos trabalhadores, que não somente tinham condições de se alimentar bem, morar relativamente de forma adequada, como ainda sobrava dinheiro para o lazer, para gastar nos serviços da indústria cultural. Então, nesse ambiente, a tese marxista não se aplica. Por quê? O capitalismo, ao invés de depauperar a classe trabalhadora em determinadas circunstâncias, que também são dialéticas, contraditórias e não podem se perpetuar para sempre, como tudo que é humano e social, funcionou durante um período, fazendo com que as pessoas, né, os trabalhadores, de certa forma, aceitassem,